no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de dezembro de 2021.
E vamos aos destaques do dia.
Governo federal sanciona lei que cria o Auxílio Brasil.
Valor mínimo do benefício social pago em dezembro é de R$ 400.
A partir de janeiro, 17 milhões de famílias serão atendidas. Carlos Molinari.
O calendário de pagamentos do novo programa de transferência de renda do governo federal tem como base o último dígito do número de identificação social, o NIS.
Proteger a Amazônia de crimes ambientais e criar ações de combate à corrupção na esfera pública.
Em 2021, essas foram algumas das principais atuações do Ministério da Justiça.
E a conversa de hoje é com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Moradores atingidos pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais podem sacar benefícios do INSS.
Adiantamento de pagamentos vai beneficiar 15 mil trabalhadores.
Hoje, na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O INSS vai dar prioridade à análise de benefícios dos segurados que moram nas cidades atingidas pelas chuvas.
Eu conversei agora há pouco sobre essa e outras medidas anunciadas pelo Instituto com a repórter Ana Veloso. Vamos ouvir. Boa noite, Ana. Quantas pessoas devem ser beneficiadas com essa análise mais rápida dos pedidos de benefícios?
Boa noite, Nazi. Boa noite a todos. Servidores do INSS de todo o Brasil vão ajudar na análise de mais de 46 mil benefícios de moradores do sul da Bahia. Segundo o Instituto, mais da metade dos pedidos se refere a benefícios assistenciais para idosos e pessoas com deficiência. E esses terão prioridade na hora da análise.
E, Ana, o INSS também anunciou novidades no pagamento do seguro-desemprego e no abono salarial aos moradores da região. Como é que ficam?
Sobre o seguro-desemprego, serão duas parcelas adicionais aos trabalhadores segurados, dispensados entre os meses de junho a dezembro de 2021, nos municípios declarados em situação de emergência pelo Ministério do Desenvolvimento Regional na Bahia e também em Minas Gerais. Pelos cálculos do INSS, 15 mil trabalhadores devem ser contemplados, com transferências de valores que somam mais de 40 milhões de reais. Já o abono salarial também será adiantado a quase 108 mil trabalhadores das regiões afetadas nos dois estados. Neste caso, o repasse estimado é de cerca de 102 milhões de reais. Esse adiantamento, no entanto, depende da deliberação pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que deve se reunir já no início de janeiro.
E, Ana, dois ministros sobrevoaram hoje novamente as áreas afetadas no sul da Bahia. Qual que foi a avaliação?
Isso, Nazi. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Cidadania, João Roma, sobrevoaram nesta manhã a região de Vitória da Conquista, na Bahia. Queiroga relembrou que o governo trabalha para levar assistência aos afetados pela chuva e que a determinação do presidente Bolsonaro é que sejam feitos todos os esforços para que nada falte às famílias atingidas.
Obrigado, Ana Veloso, pelas informações.
E para ajudar no resgate da população ilhada, a Força Aérea Brasileira enviou à Bahia duas aeronaves.
Além de mantimentos, também foram enviadas equipes militares para atuarem na região.
Duas aeronaves C-30 Hércules da Força Aérea Brasileira saíram do Rio de Janeiro com 46 militares do Corpo de Bombeiros e 2 toneladas de equipamentos em apoio às vítimas das chuvas no sul da Bahia. Outras duas saíram de Ilhéus em direção a Dário Meira e Ipiaú, todas as cidades no estado afetado, levando colchonetes, travesseiros, cestas básicas, roupas e água potável. Desde o início da situação de calamidade, a Força Aérea Brasileira atua em cooperação com outros ministérios, como o da Saúde e o do Desenvolvimento Regional, em atendimento às necessidades da população das áreas afetadas. Até agora, já foram transportadas mais de 78 toneladas de alimentos. Reportagem Raíssa Lopes.
E as Forças Armadas estão atuando na região desde o dia 11 de dezembro.
Até agora, os militares das Forças Armadas já transportaram mais de 60 toneladas de donativos, além de profissionais de saúde e de resgate, para atuarem na Força-Tarefa do Governo Federal.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a lei que cria o Auxílio Brasil, novo programa social do governo federal.
A meta é chegar a 17 milhões de famílias atendidas em janeiro de 2022.
Desde o início deste mês, brasileiros de todas as partes do país começaram a receber o Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, o valor mínimo pago aos beneficiários foi de R$ 400. Ao todo, 14 milhões e 500 mil famílias receberam o Auxílio Brasil em dezembro, como afirma o ministro da Cidadania, João Roma.
O pagamento do Auxílio Brasil ocorreu no mês de dezembro, no calendário regular, entre os dias 10 e 23 de dezembro, onde nenhuma das famílias beneficiárias receberam menos de R$ 400. Lembrando que muitas famílias receberam, inclusive, mais de R$ 400.
O calendário de pagamentos do novo programa de transferência de renda do governo federal tem como base o último dígito do número de identificação social, o NIS. Em janeiro de 2022, o governo vai incluir mais 2 milhões e 500 mil cadastros. O ministro da Cidadania também enumerou outras ações do governo para ajudar as famílias de baixa renda, principalmente as que moram em regiões atingidas pelas fortes chuvas.
Começamos também o pagamento do auxílio gás, prioritariamente para as famílias das cidades em calamidade. Conseguimos também fazer chegar a tarifa social de energia elétrica para mais outras 12 milhões de famílias brasileiras sem necessidade de cadastro, né, de maneira automática. Esses são recursos que chegam à ordem de quase R$ 300 por família, aproximadamente, a depender de cada caso. São descontos de até 65% na conta de luz. Estamos avançando também com o Alimenta Brasil, então isso já está chegando para a população.
Para mais informações sobre o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, basta acessar o endereço caixa.gov.br/auxiliobrasil. Reportagem Carlos Molinari.
Combate à corrupção, aos crimes contra os direitos humanos e às queimadas na Amazônia.
Esses foram alguns dos destaques do Ministério da Justiça e Segurança Pública no ano de 2021.
E na nossa série de retrospectivas do ano, o ministro Anderson Torres conversou com a repórter Vanessa Mauri sobre as principais ações da pasta.
Ministro, agradecendo sua participação na Voz do Brasil, eu queria que o senhor começasse falando para a gente dessas operações conjuntas que foram feitas no combate ao desmatamento na Amazônia.
A gente uniu forças com toda a força do Estado, com a Força Nacional, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, integrado com as polícias estaduais. E eu acho que essa parte da segurança pública, junto com o meio ambiente, veio para somar esforço. E a gente tem a ideia de criar algumas bases permanentes na região norte, inclusive ideias de novas bases fluviais, que a Polícia Federal já tem algumas bases ali, a questão dos rios ali é muito importante. A Operação Guardiões do Bioma, que inicialmente teve um viés voltado para o combate às queimadas, a gente mudou esse viés um pouco e agora Guardiões do Bioma fase 2 vem para o combate aos crimes ambientais, ao desmatamento naquela região. Está sendo feito todo um planejamento. Nesse ano de 2021 foram mais de 8 mil policiais trabalhando nessa operação, R$ 60 milhões investidos. E nos próximos anos, aí, principalmente 2022, a gente quer começar novamente com força total para que os números melhorem, para que a gente realmente consiga fazer um trabalho eficaz de combate a esses crimes.
O Ministério teve toda uma preocupação nesse ano em combate ao crime organizado, né, ministro?
Uma das principais funções é estruturar as polícias, estruturar essa rede de combate ao crime organizado no Brasil. A gente procurou ajudar na aquisição de equipamentos, na realização de cursos para os policiais, realizando operações integradas também voltadas para essa finalidade. Eu acho que a gente teve bons números e excelentes resultados aí ao longo do ano de 2021.
E o que é apreendido, né, dessas operações que são feitas, a gente viu que foram realizados leilões, isso é um benefício muito grande também no final, né, ministro?
Essa é uma visão que a gente traz da Polícia Federal. A gente começou, acho que há muitos anos atrás, o tempo passa rápido, que a gente chamava de visão capitalista de combate ao tráfico de drogas. Hoje a gente usa essa visão capitalista de combate ao crime organizado, que é tirar o dinheiro do tráfico, vender esses bens e usar esse recurso contra o próprio tráfico, contra o próprio crime organizado. Então, a realização dos leilões, ela é fundamental. Para você ter uma ideia, no ano de 2019 foram realizados 19 leilões, no ano de 2020, acho que 120 e poucos leilões, e agora foram mais de 230 leilões.
São muitas as responsabilidades do Ministério que o senhor está à frente, e uma delas, o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso para
a
gente.
Talvez essa seja a grande missão do Ministério e do governo e obrigação de todo gestor. Por parte do Ministério da Justiça, aqui a gente faz o trabalho repressivo, em especial com a Polícia Federal, Foram mais de 150 operações até a presente data, o que dá uma média de quase duas operações, uma operação dia sim, dia não, dia sim, a cada dois dias uma operação de combate à corrupção no Brasil. Eu destacaria que em 2021 nós fizemos um trabalho muito forte voltado para o desvio dos recursos que o governo federal mandou para os estados para ser investido na prevenção e combate à Covid, o que é uma covardia com a população. Foram mais de 220 municípios com operações da Polícia Federal.
O senhor citou a Polícia Federal. Queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente também do treinamento que é dado para os policiais, não só para a Polícia Federal, mas Polícia Rodoviária Federal e os policiais que são ligados ao seu ministério, toda a parte de inteligência, os policiais que trabalham nas fronteiras. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
A gente precisa e tem feito muito investimento nisso. Criamos esse ano bases de inteligência pelo Brasil, fechamos um sistema de inteligência com mais de 400 sistemas integrados ali, sistemas que eu digo de informática, de bancos de dados, as fronteiras, uma formação permanente daqueles policiais. Esse ano, mais de 230 milhões investidos em viaturas, em equipamentos, em capacetes com visão noturna, enfim, tudo para melhorar a vida e a condição de trabalho daqueles policiais que realmente estão numa região difícil.
Ministério da Justiça e Segurança Pública, então, fazendo esse trabalho conjunto para combater esses crimes, contra crianças, idosos e também contra as mulheres, né,
ministro? Isso, eu trouxe alguns dados aqui que eu gostaria de passar, que eu acho muito importantes para ilustrar. Só em 2021, nós fizemos a Operação Maria da Penha, foram mais de 14 mil pessoas presas, 127 mil mulheres atendidas. Fizemos a Operação Acalento, de violência contra crianças e adolescentes, 1.000 pessoas presas, 18 mil vítimas atendidas. Os números são impressionantes no país inteiro. Operação Vetos 2, combate à violência contra idosos, 400 pessoas presas. Tivemos a Operação Luz da Infância 8, mais de 90 prisões no Brasil e em 5 países da América do Sul.
E essas operações vão continuar em 2022?
Elas vão continuar, elas não param. São operações permanentes, a gente continua juntando dados, a gente continua acompanhando o trabalho das polícias civis, o trabalho das polícias judiciárias do Brasil, para que a hora que tiver madura uma nova operação, a gente possa desencadear e espero que com números menores.
O Brasil tem aí o banco de perfis genéticos, que serve de exemplo para o mundo todo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Super interessante esse banco, 2021, números extremamente expressivos também, chegamos aí a marca de 100 mil materiais genéticos de indivíduos condenados criminalmente no nosso banco. E em 2021 foram mais de 1.400 investigações criminais que foram auxiliadas pelo banco de perfis genéticos. Veja a importância desse banco na questão da investigação criminal. Então o Ministério também tem ajudado e, como eu te disse, chegando, se aproximando do cidadão.
Muita gente não sabe, mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um papel até de atender o consumidor. A gente tem aí o consumidor.gov, queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa plataforma.
Secretaria Nacional do Consumidor, temos essa plataforma aqui com mais de 1.000 empresas cadastradas. No ano de 2021 foram mais de 1.300.000 atendimentos, com 78% dessa demanda atendida. Isso é fantástico, é um exemplo para o mundo. Isso ajuda a justiça, evita a judicialização de processos, resolve com celeridade a vida das empresas e a vida do consumidor. E essa plataforma também, nós pretendemos ampliá-la para 2022 e fomentar isso aí, para que as pessoas realmente usem e resolvam os seus problemas na plataforma.
A gente viu aí que o Brasil ofereceu, deu aquela mão amiga aos refugiados. Queria que o senhor falasse um pouquinho do papel do Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação a isso, ministro.
Eu te falo que talvez tenha sido uma das coisas mais marcantes no ano de 2021. Eu tive em Roraima, na Operação Acolhida, aos nossos irmãos venezuelanos que vêm desesperados para o Brasil. O Ministério da Justiça tem ajudado lá na interiorização dessas pessoas, no recebimento dessas pessoas, no cadastramento, na identificação e na ajuda humanitária que tem sido feita ali.
Ministro, para encerrar, quais são os planos, as expectativas para 2022?
E eu acho que 2022 é isso, é continuar estruturando. A gente tem alguns desafios voltados para as instituições policiais, a gente tem algumas questões de lei orgânica que estão sendo discutidas no Congresso, a gente quer trazer essa discussão aqui para dentro do Ministério também. A gente tem que ampliar essas operações de combate ao crime organizado, de combate à corrupção. Isso vai ser feito aqui. As operações integradas, como nós dissemos, de combate à violência doméstica, também eu quero manter a gente sempre atualizado em relação a isso. E 2022, nós não podemos esquecer que é o ano de eleição. O Ministério da Justiça também está totalmente envolvido nisso, a segurança da eleição fica a cargo da Polícia Federal, nós estaremos aí fiscalizando, nós estaremos ajudando no processo eleitoral também, apurando os eventuais crimes, enfim. Vai ser um ano também de muito trabalho, mas de muita alegria e de muita esperança para todos nós e para o povo brasileiro. É isso que a gente espera e é um ano vai ser muito bom.
Ministro, obrigada pela entrevista, um ótimo fim de ano e um excelente 2022.
Eu que agradeço para a senhora também e para toda a sua equipe. Muito obrigado.
A Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal começa hoje.
A ação é uma forma de dar mais segurança para quem escolheu as rodovias brasileiras para chegar ao destino de férias ou de fim de ano.
Ana Cristina Vidal mora em São José dos Campos, em São Paulo, e vai passar a noite de Ano Novo em outra cidade paulista, Campos do Jordão. Ela sabe que é preciso ter cuidado ao pegar a estrada.
E é importante não dirigir com sono, prestar atenção no trânsito. E caso tenha algum tipo de intercorrência no caminho, melhor parar o veículo num lugar seguro e esperar um pouquinho para seguir a viagem.
Para garantir uma viagem tranquila para as pessoas que, assim como Ana Cristina, vão pegar a estrada neste fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Ano Novo, com policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Segundo a PRF, será dada atenção especial às ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. Além disso, os usos do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças serão fiscalizados. Os agentes também estarão atentos aos motoristas com o celular na direção e às condições de conservação dos veículos. Reportagem Paulo La Sálvia.
Em 2022, o Pix, modalidade de pagamento e transferências bancárias por meio do celular, já tem mais de 100 milhões de inscritos.
Mas o sistema também está sendo usado para a aplicação de golpes.
O Banco Central vem adotando medidas para garantir a segurança dos usuários.
Em 2021, mais de 100 milhões de brasileiros usaram o celular na hora de fazer pagamentos pelo menos uma vez. O que tornou isso possível foi o Pix, sistema que permite fazer transferências e outras movimentações bancárias a qualquer hora do dia por meio de um aplicativo. Neste fim de ano, também cresceu o número de transações com o Pix. O bancário Paulo Germano, que mora em Brasília, usou a ferramenta para pagar as compras de Natal.
Os comerciantes estão percebendo a vantagem do uso do Pix e, com isso, eles estão oferecendo descontos. Isso facilita também para a gente.
O serviço foi criado em novembro do ano passado e, segundo o último balanço do Banco Central, até agora já foram feitos mais de 1,2 bilhão de transações. Mas, com a facilidade do uso do Pix, vieram também as fraudes. Golpistas estão clonando telefones celulares e fazendo falsas vendas pela internet. A dentista Marcela Monice, de Belém, no Pará, foi vítima de um desses golpes. Ela teve o celular hackeado, os criminosos usaram o CPF e o perfil dela em uma rede social para vender procedimentos e produtos por meio de uma chave Pix. Pelo menos 20 pessoas caíram no golpe.
Os bandidos fizeram um Pix no meu nome. Então eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles tinham acesso à minha rede social, eles tinham uma conta no meu nome e eles tinham a minha idoneidade como profissional e como pessoa. E isso fez com que o crime tivesse uma veracidade muito grande. Porque quando as pessoas iam comprar os produtos, eles passavam um número e elas viam que estava no meu CPF.
De olho nessas tentativas de fraude, o Banco Central tem tomado medidas para tornar o Pix mais seguro e confiável. Já está em vigor, por exemplo, o limite máximo de R$ 1.000 para transações entre pessoas físicas entre 8 horas da noite e 6 da manhã. E agora, no fim do ano, foi implementado o bloqueio cautelar. O banco deverá bloquear a conta de correntistas suspeitos de aplicar golpes por meio do Pix. A medida pode ser utilizada sempre que houver uma denúncia e indícios de fraude. A instituição bancária tem 72 horas para investigar o caso. Se nada for comprovado, o correntista tem a conta liberada. Mas se a suspeita for confirmada, o dinheiro volta para a vítima e o golpista responderá criminalmente pelo ato. De acordo com o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, João Manuel de Melo, Antes, essa operação era burocrática e demorada, o que dificultava a recuperação do dinheiro.
Nós temos já em implantação mecanismos para devolução em caso de suspeita de fraude, para bloquear transações em caso de suspeita aqui de algum envolvimento com algum tipo de crime. E como o Pix é um sistema que é operado aqui pelo Banco Central, a notificação para o sistema todo, em caso de fraude, é muito mais rápida.
Segundo o Banco Central, para o ano que vem já estão previstas outras novidades, como a possibilidade de fazer um pagamento sem precisar entrar no aplicativo do banco, o que torna as transações mais seguras. Além disso, também deve ser implementado o débito automático para agendar o pagamento de contas, como as de luz e telefone. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Após sofrer os impactos da pandemia, a economia brasileira continuou apresentando sinais de recuperação em 2021.
Medidas adotadas pelo governo no ano anterior pela área econômica foram reformuladas e permitiram não só a preservação, mas também a geração de novos empregos.
Para evitar que portas se fechassem e o número de desempregados aumentasse, o governo saiu em socorro da economia. Uma das medidas de destaque foi o PRONAMP, o Programa de Crédito para Micro e Pequenas Empresas, que nasceu em 2020 de forma temporária e se tornou política pública permanente em 2021. A nova edição do programa trouxe mais facilidades para o empreendedor, como maior prazo de carência e de pagamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou o diferencial do PRONAMP.
O PRONAMP foi um programa de crédito bem sucedido e, de novo, foi a primeira vez que teve uma recuperação econômica no país, onde metade do crédito foi canalizado para pequena e média empresa. Normalmente, o crédito ia, antigamente, só para empresas maiores, que têm capacidade realmente de tomar os recursos no mercado financeiro.
Em 2021, as contratações de crédito pelo PRONAMP somaram 25 bilhões de reais, com mais de 320 mil empresas atendidas. Juarez Fernandes Filho tem uma pastelaria em Florianópolis e conseguiu manter o negócio ativo com o auxílio do PRONAMP.
Consegui pagar todas as minhas contas, mantive os meus funcionários, não demiti ninguém.
Em outra ponta, foi relançado o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, que nasceu em 2020 com o propósito de preservar empregos a partir da suspensão ou redução da jornada de trabalho e do salário, com complementação paga pelo governo federal. Mais de 3 milhões e 200 mil acordos foram celebrados pelo BEM, atendendo quase 2 milhões e 600 mil empregados. Carlos Melles, presidente do SEBRAE, falou sobre a importância do programa.
Preserva empregos, garante estabilidade e dá a nós um período de fôlego para superar essa crise tão drástica que o Brasil passa. Nada mais importante nesse momento para o Brasil do que preservar os empregos.
Todos os 5 setores da economia acompanhados pelo CAGED registraram saldo positivo na criação de empregos em 2021. O mesmo resultado positivo na geração de empregos foi encontrado em todas as unidades da federação. Reportagem Luana Karen.
Mariana, você se considera uma pessoa de sorte?
Olha, Nazi, eu costumo ter muita fé.
Ó, então quem sabe, com sorte e fé, você possa ser a ganhadora da Mega da Virada.
Já pensou? E esse ano o concurso especial promete o maior prêmio da história, cerca de 350 milhões de reais.
E esse super concurso não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio passa a ser dividido entre os acertadores com 5 números e assim por diante.
E para tentar a sorte, amanhã é o último dia para as apostas nas 13 mil lotéricas espalhadas pelo país.
O valor da aposta simples de 6 dezenas é de R$ 4,50.
Mas atenção! As apostas podem ser feitas até amanhã, às 5 horas da tarde.
O sorteio ocorrerá às 8 horas da noite.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai decidir sobre obrigatoriedade de registro de carro de locadora em Pernambuco.
STJ nega pedido de pai para vacinação da filha de 7 anos de idade contra a Covid-19.
Tribunal Paulista mantém condenação de médico do SUS pelo crime de corrupção passiva.
Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Pedro Scartesi.
A Confederação Nacional dos Transportes entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a validade de uma lei do estado de Pernambuco.
A norma proíbe o uso de veículos licenciados em outra unidade da federação por empresa locadora de automóvel que atue no estado. Ricardo Moreira.
A lei estadual altera ainda a matriz de incidência do IPVA, prevendo que o tributo seja devido ao estado quando os automóveis forem locados ou disponibilizados para locação em Pernambuco. A Confederação Nacional dos Transportes alega que a lei viola a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Também sustenta que o STF já decidiu que o IPVA deve ser recolhido no domicílio tributário do proprietário do veículo, onde é feito o registro e o licenciamento.
Um pai teve pedido de liminar para vacinar a filha de 7 anos de idade contra a Covid-19 negado perante o Superior Tribunal de Justiça.
Ele argumentou que a Anvisa já autorizou a aplicação da vacina em crianças de 5 a 7 anos. Tiago Gomide.
No pedido feito ao STJ, o pai requereu que fosse determinada a imediata vacinação da criança e que o governo federal se abstivesse de exigir recomendação médica ou impusesse qualquer outro embaraço à imunização. Ao indeferir o pedido, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, explicou que até prova concreta em sentido contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo, não tendo sido demonstrada nesse caso a possibilidade de ocorrência de dano irreparável enquanto se aguarda a decisão de mérito. O ministro também lembrou que o tema da imunização infantil contra a Covid-19 já está submetido à análise do Supremo Tribunal Federal.
A Justiça de São Paulo condenou um médico da rede pública de saúde pelo crime de corrupção passiva, a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. O médico também perdeu o cargo público que ocupava e terá de pagar uma multa.
Segundo o processo, ele cobrou R$ 2.200 de uma paciente grávida para realizar procedimento cirúrgico de laqueadura por meio do Sistema Único de Saúde.
Conforme a decisão, as provas demonstraram a ocorrência e a autoria do crime, bem como os maus antecedentes do médico, já que ele teria repetido a conduta com outras pacientes.
No Distrito Federal, justiça mantém condenação de casal que furtou produtos em supermercado. Eles passaram pelo caixa como se fossem pagar pelas mercadorias e foram embora.
Os fiscais do estabelecimento alcançaram os criminosos e chamaram a polícia. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Patrícia Portales.
Os dois pegaram o equivalente a R$ 2.721 em produtos. Nas imagens, a dupla aparece em direção ao fundo da loja, onde retiraram os sensores antifurto das mercadorias. Segundo a terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, as provas da autoria do crime são suficientes. O homem foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão. Já a mulher, que é reincidente, foi condenada a 4 anos e 1 mês de prisão em regime fechado.
A Justiça do Acre negou o pagamento de indenização por danos morais para uma mulher. Ela alegava que a mãe teria morrido em decorrência de falha na prestação de serviço em unidade hospitalar de urgência e emergência.
A mãe da autora da ação tinha 81 anos de idade. A paciente foi internada com pneumonia e morreu dias depois por causa de uma infecção generalizada. Inconformada, a autora da ação entrou com um pedido de reparação moral contra o estado por suposto erro médico.
Mas, conforme a segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Acre, a mulher não demonstrou ação ou omissão que comprove imprudência ou negligência por parte da equipe da rede pública de saúde que atendeu a mãe dela.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Música.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI das fake news retoma trabalhos em fevereiro. Sancionada a lei que criou o programa Auxílio Brasil. Senado aprova projeto que amplia a validade de concursos homologados antes do início da pandemia. Boa noite. A CPMI das fake news será retomada em fevereiro e vai atuar para impedir notícias falsas nas eleições de 2022. As denúncias serão compartilhadas com a Polícia Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público. A reportagem é de Marcela Cunha.
A CPI mista das fake news teve os trabalhos suspensos em 2020 por conta da pandemia. Ela será reinstalada em fevereiro para intensificar o combate às notícias falsas nas eleições de 2022, como informou o presidente do colegiado, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia.
O Congresso Nacional vai dar esse presente para a sociedade brasileira e, quem sabe, o mundo tentar corrigir essa distorção intelectual que tem na cabeça de muitos marginais que usam as redes sociais para difamar as pessoas. E nós precisamos fazer todos os esforços para combater esse câncer digital.
O presidente acredita que a CPMI terá o papel de centralizar as denúncias de mau uso das redes e mensagens do WhatsApp, por exemplo.
Ela pode servir, inclusive, de um local para denúncias e que a gente possa, com isso, compartilhar essas denúncias com o Ministério Público Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral, com a Polícia Federal, com as polícias locais, para que a gente contenha esses malfeitores que querem utilizar desse instrumento magnífico para difamar os seus concorrentes.
O colegiado também vai retomar a investigação sobre o cancelamento de páginas do Facebook. Em 2020, 73 contas foram derrubadas pela rede social por estarem supostamente ligadas a representantes do governo e fazerem uso de ferramentas proibidas, como contas falsas, mensagens em massa e formas artificiais de impulsionar o alcance online, os chamados robôs.
E está em vigor a lei que instituiu o programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, oriunda de um projeto de lei de conversão aprovado pelo Senado em dezembro. Pelo texto sancionado com vetos pela Presidência da República, são elegíveis para o recebimento do benefício as famílias em situação de extrema pobreza com renda mensal per capita igual ou inferior a R$ 105,00. As famílias cuja renda mensal per capita esteja entre R$ 105 e R$ 210,00, classificadas pela lei como em situação de pobreza, somente terão direito ao benefício se houver em sua composição gestantes, nutrizes ou pessoas com 21 anos incompletos. O valor médio do auxílio será de cerca de R$ 220,00, mas o governo promete esticar até 400. O relator da proposta no Senado, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, destacou a importância da matéria.
Para estas famílias, o Auxílio Brasil significará uma vida um pouco menos sofrida, como mostram, inclusive, estudos de prêmio Nobel. A vida da população mais pobre é rodeada por níveis muito elevados de estresse. E isso é uma armadilha de pobreza. Não há como se preocupar com o futuro se o presente imediato é ameaçador. Não há como um pai pensar em qualificação profissional ou em empreender se ele está desesperado pensando onde conseguir um pão para o seu filho com fome.
O governo vetou o artigo que obrigava o pagamento do benefício a todas as famílias elegíveis para recebê-lo e o que estabelecia metas para a redução da taxa de pobreza no país. Os vetos da Presidência da República serão analisados pelo Congresso Nacional depois do recesso parlamentar. Um projeto aprovado pelo Senado ampliou a validade dos concursos públicos homologados antes da pandemia. Um dos objetivos do texto, que seguiu para a sanção presidencial, é evitar a judicialização por parte dos candidatos aprovados e que não foram convocados em função da crise sanitária. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto de lei que suspende até o fim de 2021 os prazos de validade dos concursos públicos homologados antes da pandemia de Covid-19. Com isso, os prazos de validade desses certames começam a contar apenas a partir de 2022. Serão suspensos os prazos dos concursos homologados até 20 de março de 2020, data em que o Brasil reconheceu o estado de calamidade pública devido à pandemia. Pelo projeto, o tempo de validade dos certames volta a correr ocorrer em 1º de janeiro de 2022. O relator, Jax Wagner, do PT da Bahia, diz que o projeto faz justiça aos candidatos aprovados.
A partir do momento em que existe uma lei vedando a contratação, permitir a contagem do prazo de validade do concurso durante essa situação equivaleria a negar ao candidato aprovado o direito de que ele possa ser convocado no prazo previsto.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apelou para que os gestores do INSS retomem de forma integral todas as operações presenciais que foram reduzidas no início de 2020 em razão da pandemia. Para ele, a medida adotada no início da crise sanitária se fez necessária devido à gravidade do risco de contaminação. No momento, porém, a situação já está mais controlada, principalmente pela adesão dos brasileiros à vacinação. Nelsinho Trade acredita que a continuidade dessa restrição no atendimento presencial prejudica principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os idosos, e as pessoas acometidas por doenças ou por acidentes.
Nessa conjuntura, entendo que se faz necessária a reabertura plena dos espaços de atendimento aos cidadãos, e isso inclui as agências do INSS. Não há justificativa para que ainda tenhamos uma limitação da prestação desse serviço público essencial, quando observamos que bancos, escolas e tantas outras atividades já se encontram em pleno funcionamento. E vale frisar, sempre com adesão de normas de segurança sanitária.
Já a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas, informou que o gabinete dela vai repassar aos municípios de Sergipe um conjunto de indicadores e recomendações na área da educação. O documento, de acordo com a senadora, teve como base a dissertação de mestrado do servidor Bruno Gasparotto Pone, intitulada Impacto de Arranjos Institucionais do Desempenho Estudantil, na qual foram analisados os dados referentes à educação básica do estado do Ceará, referência do setor no Brasil. Para Maria do Carmo Alves, os dados serão um importante instrumento para a tomada de decisão dos gestores municipais para melhorar a qualidade da educação ofertada à população.
Apresentamos ainda alguns exemplos de boas práticas que podem e devem ser copiadas, o que fortalece nossa certeza de que a política pública, baseada em evidências, são necessárias e também imprescindíveis para garantir o alcance e a eficácia dos que pretendem ler.
O Fundo Nacional de Segurança Pública poderá apoiar a construção, ampliação ou reforma de unidades de agentes de trânsito, assim como o treinamento desses profissionais. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e que deve ser votado pelo Plenário do Senado em 2022. Repórter Bruno Lourenço.
O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça destina 5% da arrecadação com as multas de trânsito para o Fundo Nacional de Segurança Pública e permite o uso do fundo para construção, ampliação e reforma de instalações de agentes de trânsito, aquisição de materiais e treinamento desses profissionais. Para o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, a medida é justa.
Esse recurso sendo aplicado no treinamento, na capacitação de todos os agentes de trânsito, eles vão contribuir muito com os bombeiros, com todo o setor de segurança também promovida pelo Estado. Eu acho que essa união, essa articulação e esse investimento, sobretudo para treinamento, capacitação e educação no trânsito, são fundamentais.
Para ter direito aos recursos, o Estado ou município precisa ter o órgão responsável pela segurança viária com os agentes de trânsito estruturados em carreira.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse senado.leg.br/radioagência. Para outras informações, mande um WhatsApp para o número 61 99112 4807, repetindo 61 99112 4807. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Medida provisória determina oferta centralizada de serviços cartoriais na internet.
CCJ aprova matérias na área de saúde.
Comissão é favorável a pagamento de salário extra para aposentados e pensionistas.
Boa noite. Uma comissão da Câmara aprovou o projeto que trata do pagamento do chamado 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS por 2 anos. A proposta ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pelo Senado Federal, antes de ser transformada em lei. O repórter Silvério Rios explica os detalhes.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta que garante o pagamento em dobro do abono anual, também chamado de 13º salário, devido aos segurados e dependentes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. De acordo com o projeto aprovado, o 14º salário deve ser pago excepcionalmente por 2 anos no mês de março de 2022 e 2023. O relator do projeto na Comissão de Finanças fez 3 modificações no texto original para adequar a proposta à legislação fiscal que exige medidas de compensação financeira quando houver aumento das despesas públicas. O deputado Fábio Mitidieri, do PSD do Sergipe, determinou na proposta que os recursos para pagar o 14º salário aos pensionistas do INSS venham do aumento das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido dos setores financeiro e de combustíveis, do redirecionamento dos dividendos arrecadados de estatais dos setores bancário e de combustíveis e da revogação de diversas isenções fiscais. Mitidieri destacou que o pagamento do 14º salário aos aposentados da Previdência é necessário para reduzir o impacto da pandemia de Covid-19 sobre essa camada da população, que é composta, em sua maioria, por pessoas de baixa renda que tiveram os benefícios severamente corroídos pela inflação e também por se tratar de pessoas que muitas vezes perderam o emprego com a crise e não têm mais capacidade laboral. O autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, enalteceu o empenho dos deputados, tanto da oposição quanto da base de apoio ao governo, que conseguiram chegar a um acordo para que o benefício pudesse ser votado.
Cada deputado, da oposição e do governo, de um e de outro partido, cada um a seu modo, a seu jeito, fez a sua parte. E quem ganha, na essência, é o aposentado, é o pensionista, que merece, que precisa, que necessita, que tem direito, até porque na pandemia foram exatamente os que botaram o pão na mesa, boia no prato, e que fizeram a diferença quando o filho desempregado, o neto sem renda, o vô e a avó pagaram essa conta.
O projeto que assegura o recebimento do 14º salário aos segurados e pensionistas do INSS em março de 2022 e 2023 ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, caso aprovado, poderá seguir diretamente para análise do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Economia. Projeto apresentado por Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, prevê que escritórios de contabilidade possam instituir parcerias com profissionais da área. Segundo o deputado, a proposta tem o objetivo de acabar com a burocracia que ainda rege o setor e facilitar a vida do cidadão.
Otávio Leite explica que o Escritório Contábil Parceiro é uma iniciativa inovadora que possibilita a união do trabalho de contadores autônomos ao de profissionais contratados por determinada empresa.
Paulo Vicente Calef, do PSD do Rio Grande do Sul, afirma que existe uma defasagem de mão de obra no país. O parlamentar informa que em 19 agências do SINE, o Serviço Nacional de Emprego, a busca por trabalhadores é maior que a procura por empregos.
Paulo Vicente Calef sugere que os 14 milhões de desempregados procurem as mais de 1.400 agências do SINE espalhadas pelo país, para tentar promover o retorno do crescimento da economia.
Herculano Passos, do MDB de São Paulo, é favorável à volta dos cassinos no Brasil. Segundo o parlamentar, a medida possibilita o aumento do turismo e da arrecadação tributária, o que leva à movimentação da economia e à geração de emprego e renda.
Herculano Passos considera uma hipocrisia o fato de haver outros tipos de jogos de azar legalizados no Brasil, como a Loteria Federal. Além disso, segundo o deputado, Cassinos, bingos e jogo do bicho já funcionam ilegalmente, fazendo com que o Estado perca milhões de reais todos os anos em arrecadação de impostos sobre essas atividades.
Já Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, se manifesta contra o projeto de lei que regulamenta os jogos de azar. O congressista diz que o Ministério Público, a Polícia Federal e a Receita Federal não apoiam a proposta por não terem pessoal e ferramentas suficientes para evitar a prática de ilícitos nos locais dos jogos.
Roberto de Lucena afirma que os custos sociais também não têm sido levantados nos debates sobre a matéria. O parlamentar considera que são falsos os argumentos de que os jogos de azar aumentarão o fluxo de turistas e o número de empregos no país.
Meio ambiente.
Bom Gás do PT Gaúcho divulga relatório da Controladoria Geral da União que aponta que a aplicação de multas ambientais em 2020 ficou paralisada durante 8 meses. Na visão do deputado, os dados revelam que o governo Bolsonaro, além de não impedir as agressões ao meio ambiente, incentivou os crimes ambientais ao suspender as punições.
Bom Gás acrescenta que a preservação do meio ambiente já é um critério bastante valioso para a relação comercial entre vários países. Ele acredita que a política ambiental do governo federal prejudica as exportações e a economia brasileira.
Lúcio Moschini, do MDB, parabeniza o INCRA de Rondônia pela emissão de 14 mil documentos de propriedades rurais do estado. O parlamentar conta que o número supera tudo o que foi regularizado nos últimos 12 anos e que se sente feliz por ter viabilizado o custeio das titulações por meio de emendas parlamentares no valor de 3 milhões de reais.
Lúcio Moschini explica que os títulos dão dignidade ao produtor rural, garantindo o direito de propriedade e diminuindo os conflitos no campo. Segundo o deputado, a regularização fundiária facilita o acesso do produtor ao crédito subsidiado e melhora a atuação dos órgãos de controle ambiental.
Educação.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, pede apoio para a manutenção de projeto que disponibiliza livros didáticos voltados ao público infantil de 0 a 6 anos de idade, a chamada primeira infância. Ele ressalta que o material já está acessível na internet de forma gratuita.
Segundo o general Peternelli, os livros didáticos disponíveis não têm qualquer conotação partidária ou ideologia política, podendo ser usados por prefeituras e governos estaduais de todo o país. O deputado ainda ressalta que o objetivo é contribuir de forma contínua para a formação das crianças brasileiras.
Leandre, do PV, presta homenagem a Luiz Felipe da Silva, vencedor de prêmio pelo seu texto sobre o combate ao trabalho infantil. A criança de 9 anos de idade é aluna da Escola João Paulo II, no município de Irati, no Paraná, e foi premiada pelo Ministério Público do Trabalho do Estado.
Leandre torce para que outras regiões do país invistam em políticas públicas para a primeira infância, a exemplo da cidade paranaense de Irati. A deputada acredita que só dando oportunidades de estudo e cuidando das crianças é possível combater a pobreza e reduzir as desigualdades sociais.
Cultura.
Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, pede que os deputados votem contra a chamada Lei Paulo Gustavo, que prevê a liberação de cerca de 4 bilhões de reais para o setor de cultura. Na opinião do parlamentar, a medida possibilita que governos locais saquem verbas públicas sem análise prévia dos projetos para os quais o dinheiro seria destinado.
Eduardo Bolsonaro lamenta que a matéria leve o nome de um artista que, segundo o deputado, não merece ter seu nome vinculado a um projeto tão passível de corrupção. A proposta já foi aprovada pelo Senado e deve ser votada pela Câmara no retorno dos trabalhos em fevereiro.
Saúde.
Proposta aprovada pela CCJ garante prioridade no atendimento oftalmológico para crianças e idosos. A repórter Paula Bittar explica as motivações do projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que dá prioridade às crianças e aos idosos nos atendimentos oftalmológicos do Sistema Único de Saúde. O projeto também inclui a consulta preventiva de oftalmologia como parte da atenção básica. O texto aprovado dá prioridade nos agendamentos às crianças de até 10 anos de idade e aos idosos e estabelece que o descumprimento da regra é considerado infração à legislação sanitária federal. O projeto foi uma das indicações de uma subcomissão da CCJ que analisou os direitos e a proteção de crianças e adolescentes. O relator, deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, enfatizou as longas filas do SUS e o que ele considera uma necessidade maior das populações atendidas pela proposta.
Visa enfrentarmos um problema da nossa longa e eterna fila no SUS. O ideal seria que o nosso SUS atendesse com celeridade todos os cidadãos brasileiros. Mas, infelizmente, na prática, no dia a dia, nós vemos o quanto se demora para conseguir uma consulta, em especial oftalmológica. É um projeto que visa justiça social, melhoria na qualidade do atendimento, porque as crianças e os idosos normalmente são aqueles que mais precisam e, às vezes, ficam meses na fila do SUS esperando uma consulta.
A proposta que dá prioridade às crianças e aos idosos nos atendimentos oftalmológicos do SUS foi analisada em caráter conclusivo e, por isso, poderá seguir ao Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça prevê que a ozonioterapia poderá ser autorizada como procedimento complementar.
A ozonioterapia poderá ser autorizada como procedimento terapêutico de caráter complementar nas redes pública e privada de saúde em todo o país. É o que prevê uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A ozonioterapia é um procedimento que utiliza uma mistura dos gases oxigênio e ozônio. É prescrita para tratamentos de câncer, problemas circulatórios e dores articulares, entre outras doenças. A aplicação no paciente é feita de várias maneiras, como as vias intravenosa, retal e intramuscular. O projeto aprovado na CCJ prevê que a ozonioterapia só poderá ser aplicada por profissional de saúde de nível superior inscrito em conselho profissional. Essa previsão foi um acréscimo feito pelos deputados à proposta, que é do Senado. O profissional deverá informar ao paciente sobre o caráter complementar da terapia. O procedimento só poderá ocorrer com a utilização de equipamentos de produção de ozônio medicinal certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. No Brasil, a ozonioterapia foi aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia em 2015, mas o Conselho Federal de Medicina a reconhece apenas em experimentação clínica. Em 2018, o Ministério da Saúde incluiu a terapêutica entre as práticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, junto com a aromaterapia, constelação familiar e hipnoterapia, entre outras. O tema é polêmico e divide especialistas. O deputado e médico Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás, afirma que o tratamento é invasivo.
Você pode provocar uma rotura intestinal, né, uma sonda, você pode perfurar o intestino desse paciente. Você pode provocar uma embolia gasosa, isso aí vai para o pulmão, vai para o cérebro, o paciente vai a óbito em poucos minutos.
Por outro lado, o relator da proposta na CCJ, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acredita que o posicionamento contrário de alguns se deve a tabus.
No Brasil, nós ainda temos muitos tabus, até porque a indústria farmacêutica e a indústria bélica no país e no mundo, elas têm um poder enorme de influência. E quando você usar ozônio, não vai precisar usar remédio. Essa é a realidade. Então foi muito duro aprovar esse projeto.
O projeto foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que pode retornar ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Benes Leocádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte, defende o projeto de lei que propõe o pagamento de auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos. Segundo o deputado, essas instituições prestam relevantes serviços aos usuários do SUS e tiveram seus custos de funcionamento elevados devido à crise sanitária.
Benes Leocádio também comemora a aprovação no Senado da medida provisória que facilita o acesso de pequenos criadores de animais ao estoque público de milho. O deputado explica que a medida visa blindar os produtores familiares de altas no preço e falta de estoque.
Direitos Humanos.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra o lançamento do livro Violência contra LGBT, Resistência e Enfrentamento. Segundo o deputado, o conteúdo traz uma reflexão sobre a violência sofrida pela comunidade LGBT e sobre as políticas públicas voltadas ao segmento.
José Ricardo destaca ainda o aniversário de 85 anos do Papa Francisco. O parlamentar sugere a leitura de dois documentos escritos pelo pontífice, Laudato Si, que trata do cuidado com o meio ambiente, e Fratelli Tutti, que fala sobre a fraternidade e a busca constante pela paz.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acredita que a perseguição aos cristãos vem crescendo ano após ano e já ultrapassa a intolerância aos gays, judeus e negros. O parlamentar julga haver uma cristofobia velada ao redor do mundo a fim de frear a marcha da igreja.
O Tony de Paula ressalta que o evangelho existe para ser pregado e está no escopo desse anúncio fazer o convite a qualquer pessoa. O deputado destaca que a liberdade religiosa é um preceito constitucional e qualquer intenção de tentar ceifá-la deverá ser combatida com vigor.
Política.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, de praticar assédio moral contra funcionários em vídeo que mostra várias pessoas fazendo flexões de braço sob o comando de Guimarães.
Jorge Sola também acusa Jair Bolsonaro de confessar crime ao admitir que demitiu a diretoria do IFAM para beneficiar o empresário Luciano Hang. De acordo com o congressista, este é mais um motivo para a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, parabeniza a todos os servidores públicos que se mantiveram na luta contra a reforma administrativa. Ele diz ter esperanças de que a reforma não vai prosperar no próximo ano.
Da mesma maneira, Bira do Pindaré espera que a matéria que trata do piso salarial da enfermagem entre na pauta logo no início dos trabalhos de 2022.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, repudia as alianças políticas que estão em formação e que, segundo ele, têm como único objetivo derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Ele garante que irá usar seu mandato para lutar contra a volta do ex-presidente Lula e contra quaisquer diretores da Petrobras que, segundo ele, saquearam o país e a estatal.
Luiz Lima envia recado aos jovens cariocas para que no próximo ano estejam atentos às suas escolhas, para que elas sejam direcionadas ao resgate da segurança no Rio de Janeiro e no Brasil.
Justiça.
A Câmara dos Deputados analisa a medida provisória que obriga os cartórios a oferecerem serviços eletrônicos de maneira centralizada em um portal na internet. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre a proposição.
Será criado o SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, até 31 de janeiro de 2023. A medida vai permitir tanto o registro de nascimentos pelo celular diretamente do hospital, quanto facilitar o registro de garantias móveis das empresas para a obtenção de empréstimos no sistema bancário. As garantias móveis são os créditos que as empresas têm a receber e que hoje correspondem a 34% dos seus ativos. Atualmente, a maior parte das garantias são dadas em bens imóveis, por causa da dificuldade de ir aos cartórios presencialmente. O Conselho Nacional de Justiça fará a regulamentação da entrada em vigor do novo sistema. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, comentou os benefícios gerais da mudança.
Vamos acabar com a necessidade da pessoa ter que fazer aquela migração por cartórios. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem histórias de determinada... Você vender um imóvel, a quantidade de cartórios que você teve que ir. Com essa medida, nós vamos ter uma central onde basta você acessar aquela central e você tem todos os registros necessários.
Segundo o governo, os custos da implementação do sistema serão dos próprios cartórios. Desde 2009, havia uma lei que determinava a digitalização do sistema, mas não havia um prazo para ser cobrado. Os técnicos do governo explicaram que o sistema será seguro, pois haverá assinatura eletrônica dos documentos. Os técnicos também afirmaram que hoje, apenas metade dos 10 mil cartórios do país tem página na internet, o que dificulta para os cidadãos até a informação sobre os custos de cada serviço. A MP também determina a digitalização de todo o estoque de registros dos cartórios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Delci Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.